Nunca se falou tanto de máscaras cá e em todo o mundo como agora, mas hoje vou-lhe falar de umas máscaras diferentes. Para isso, convidei Carlos Ferreira, geógrafo mirandês, doutorado em Salamanca, professor, escritor, investigador da cultura mirandesa, entre diversos cargos ligados ao turismo do Porto, do Norte e de Natureza. Foi vice-presidente da região do turismo do Nordeste. É empresário do turismo rural e é, sobretudo, um artesão sendinês que há mais de 20 anos constrói máscaras de madeira para os rituais de solstício do Nordeste transmontano. Olá, Carlos Ferreira, e bem-aja por ter aceitado este nosso convite, diretamente de Sendim, Miranda do Douro. Ok, eu conheci o Carlos no verão passado, numas férias em que optámos por ir para fora, cá dentro, digamos assim, como tanta gente, ainda bem. Viajei por família, pelo Norte, e em família, por todo o Norte, e um dia ficámos alojados, então, em Sendim, perto do fim do mundo, que é Miranda do Douro, e foi nos anexos deste hotel rural que mergulhámos numa autêntica caverna de Ali Baba. Era o ateliê, a oficina do Carlos Ferreira, que com a sua arte e dedicação conseguiu enfeitiçar-nos a todos. Carlos, isto é uma daquelas conversas em que eu tenho mesmo pena de não ter imagem, porque era muito importante poder mostrar alguma coisa sobre o que vamos falar, certo?
João, diga. João, Deus, quando no início criou o mundo, criou-o só com palavras. Portanto, nós estamos à vontade, não precisamos de mais nada,
é verdade.
Só palavras.
O princípio era o verbo, certo? E muito bem, exato. E o Carlos, que entre vários, já falei, vários cargos ligados ao turismo que teve, foi um professor de língua mirandesa, é assim que se diz?
Exatamente, língua mirandesa. Portugal tem, digamos que, duas línguas oficiais, tirando a língua gestual, e uma delas é o mirandês. Foi feita língua oficial de Portugal através da Lei 799 de 29 de janeiro, através da unanimidade dos deputados da Assembleia da República. Já lá vão 21 anos.
Muito bem. O Carlos, entretanto, é daquela, digamos que é do clã dos Bandarras, de Sendim, como era, por exemplo, Amadeu Ferreira. Amadeu Ferreira, que nos deixou há 6 anos, e que era um advogado, um escritor e deputado e professor universitário. Ele foi, traduziu para mirandeses Lusíadas A Mensagem, clássicos do Virgílio, por exemplo, os Evangelhos, 2 volumes do Asterix, impressionante, e que teve uma ação muito importante também na divulgação do mirandês, esta língua que se manteve viva um pouco, ou se calhar muito, por causa do isolamento, certo? Porque Sendim é no fim do mundo, Carlos.
João, essa coisa do fim do mundo depende sempre do lado em que vemos. Por exemplo, se formos ver do lado do sol, o sítio onde primeiro nasce o sol em Portugal é em Miranda do Douro, num local que se chama Penhas Las Torres, que é o sítio mais oriental de Portugal. Portanto, se nós taparmos o sol aqui, ele não vai mais para Lisboa nem para lá nenhum.
Muito bem, e é outra história que o Carlos conta muito bem, que eu gosto muito, porque que dedicou-se à cultura e à arte. Mas como toda a gente sabe, Carlos, a arte não serve para nada. Ou serve?
Há muitas coisas que não servem para nada, João. Sabe que, do ponto de vista dos que nós chamamos o grupo dos símios superiores, os chimpanzés, os gorilas e esses macacos mais evoluídos, que são muito próximos de nós, nós partilhamos à volta de 90% do património genético.
Quase 99%, é verdade.
Quase iguaizinhos, somos quase iguaizinhos. Esses símios superiores já desenvolveram uma linguagem incipiente, já trabalham com instrumentos de forma incipiente, socializam um bocado da mesma forma que os humanos e portanto, utilizam um conjunto de aspectos familiares muito parecidos aos nossos. A única coisa que os símios superiores nunca aprenderam a fazer são coisas que não servem para nada. Por exemplo, a arte. Para que é que serve a poesia? Para nada. Para que é que serve a pintura? Para nada. Para que é que serve a filosofia? Para nada. Para que é que serve a literatura? Para nada. Ora, são essas coisas que não servem para nada que fazem de nós humanos. Exatamente. Porque se nós não conseguirmos fazer essas coisas que não servem para nada, ainda continuamos na classe dos símios superiores. Por isso, eu gosto muito de falar das coisas que não servem para nada, porque elas são o fundamento da raça humana. É essas coisas que nos distinguem de todas as outras espécies.
Exatamente. E então, já estava farto de ser macaco e depois botei-me a fazer máscaras macaquices. Em lamentar, não? Portanto, posso dizer assim.
Pode. É uma frase sua. O João dava um excelente mirandês, falador, sem problema nenhum.
Muito bem. O Carlos, que já viveu em França há uma série de anos, já desde 1989, tinha um vizinho, portanto, morava em Bois d'Arcy, portanto, era nos arredores de Paris. Bois, já de si, fala em bosques, fala em madeira, fala em árvores. E tinha um vizinho que fazia restauro de móveis e dedicava-se, era um artista que dedicava-se ao restauro de móveis. E, portanto, desde de quê? 1989, ainda antes de esculpir máscaras, que se restaurava, sim, também móveis, rendilhava pedaços de madeira, como o seu pai fazia. Portanto, o trabalho da madeira já vem, já está nos seus genes. Já.
Sim, o meu pai, os meus pais eram camponeses, portanto, gente que trabalha a terra, tem que lidar com esses aspectos todos na natureza. E, portanto, eu, desde cedo, aprendi com o meu pai a colher a madeira, a cortá-la com uma navalhinha, aprendi a destreza das mãos, não é? E sempre tive aqueles cheiros da madeira fresca muito entretenhados em mim. Mas quando cheguei à França e descobri aquele vizinho que tinha um ateliê fantástico, eu fiquei admiradíssimo. E percebi que se podiam fazer coisas totalmente diferentes das que fazia o meu pai, aquilo para mim foi uma felicidade. E nós, quando encontramos felicidades dessas, queremos, de certa forma, fazer como essas pessoas, dizer, eu gostava muito de ser como ele. E foi um pouco o que eu fiz. Aprendi ali técnicas um bocadinho diferentes, quer de esculpir, quer de tratar, quer de pintar, quer de ser bom com a madeira. E a partir daí é um bocado como a poesia. Uma vez poetas, nunca deixamos de o ser.
Exatamente, fica no sangue. Carlos, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos. Estamos a conversar com Carlos Ferreira, investigador, empresário, artesão e geógrafo mirandês, que é o verdadeiro guardião das máscaras de Sindim. Dedica-se, portanto, à cultura, dedica-se às máscaras, é um artesão, aliás, como os seus pais eram, o seu pai na madeira também e a sua mãe na arte, digamos, da lã da ovelha. Máscaras, como é, Carlos, existem desde a pré-história, não é? Desde os primórdios, onde há homem, há máscara, esta segunda pele da cara que costuma falar.
Exatamente, João. A máscara, eu costumo dizer que está ligada ao aspecto fundamental e primordial do mundo e das espécies vivas. As coisas fundamentais para cada uma das espécies é que elas se reproduzam, portanto que exista fertilidade. Isso é o fundamento para que cada espécie comparta com o futuro a sua existência. E, portanto, as máscaras são a capacidade do homem, num período muito difícil do ano, que é a transição entre o inverno e a nova estação e a primavera, não é? Naquele momento em que o sol já está muito longe da terra e o homem até pensa que se vai embora, portanto, ele faz-lhe oferendas para que o sol volte e volte a fecundar com a sua energia, o seu calor, a sua luz, toda a criação viva. Portanto, a espécie humana não podia fugir a esse aspecto desde os seus primórdios, desde o paleolítico e desde, sobretudo, o neolítico, que é quando o homem começa a meter dentro da sua cultura todos os deuses e demónios.
Há um livro, eu sei que foi também uma inspiração para si, Carlos, este Charles Fréget, outro Carlos, que escreveu Wilder Man ou La Figure du Sauvage, um livro onde este francês, este fotógrafo francês, andou, aliás, ele colabora muito com a National Geographic, ele andou dois invernos por 19 países europeus, incluindo Portugal, em busca da Europa tribal. E então, descobriu que nós mantemos, nós como a maioria dos países que ele visitou, ou se não todos, mantém estes rituais que são, afinal de contas, milenares, é uma coisa que já vem desde antes dos caçadores, recoletores, nómadas, não é? É uma coisa que já vem, isto do homem se mascarar, exatamente, e ganhar esta segunda pele, tem a ver já com coisas milenares, tem 3 mil anos.
Esse trabalho que fez esse fotógrafo foi fantástico. Uhum. Porquê? Porque ele foi atrás dos resquícios existentes desses antigos rituais em todos os países da Europa. E a Europa, apesar de ser um continente dos mais, digamos, muito antigo, por isso é que chamamos nós o velho continente, e que já tem uma vivência muito grande, um desenvolvimento muito grande, ele ainda mantém resquícios nos vários países destes rituais primordiais. É como incrível. Se, imagino, João, que tinha uma pequena rocha e esmagava com um martelo essa rocha e a desfazia a areia. E depois utilizava essa areia para, por exemplo, fazer uma argamassa para meter nas juntas de uns azulejos. Ora, já não havia a existência da rocha, mas ela estava metida lá nos interstícios das juntas dos azulejos. Foi o que esse fotógrafo conseguiu revelar para o mundo e fazer uma investigação que nós chamamos comparativa. Quer dizer, os rituais com máscara ligados à fertilidade que existia em Portugal também existem na Espanha, na França, na Jugoslávia, na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda, nos Alpes, por todos os lados. E isso é fantástico. Eu digo muitas vezes que quando estamos perante um ritual com máscara, que aqui em Trás-os-Montes uma boa parte das aldeias tem o seu próprio ritual, exatamente, com máscara, que estejam em determinada altura. Ora, é fantástico quando vamos assistir a um ritual com máscara, é como se abríssemos a janela do tempo e recuássemos 3, 4, 5 mil anos atrás.
É verdade, é verdade.
Isso é uma coisa mágica.
Exatamente. E é muito giro porque, e então em Trás-os-Montes, já vamos falar disso, os próprios rituais, vamos falar, por exemplo, só na zona das terras de Miranda, onde vive e tanto gosta, há 9 aldeias que ainda continuam exatamente. Mas é engraçado porque estes rituais variam muito, e variam muito de país para país, como descobriu esse fotógrafo, o Charles Ferrager, mas também variam, mesmo dentro de um país, de região para região, e nós temos também uma grande riqueza nessa área. Há, claro que há máscaras feitas de folha de Flandres, de pele de animais, de couro, de crochê, mas sobretudo, e também há só a pintura, não é? O enfarruscamento do rosto, como também acontece cá, mas é sobretudo de madeira, e isso é uma tradição que o Carlos agarrou já desde o ano 2000, portanto já fez centenas de máscaras que são usadas nesses rituais e que vende muitas. Muitas estão expostas lá na sua latenaria, ou hotel rural que tem, onde eu fiquei, onde está neste momento, que tem este magnífico ateliê, o seu ateliê. Mas como é que é? O Carlos faz um desenho antes? Como é que decide que máscara fazer?
João, exatamente, é mesmo isso que o João explicou. Depende dos dias em que eu estou disposto para um lado ou para outro. Eu, na essência, faço 3 grandes tipologias de máscaras. Faço as máscaras rituais daqui da região, das várias aldeias que eu conheço, que também têm os modelos bem estereotipados. Depois faço máscaras rituais de outras regiões de Portugal ou de outras regiões do mundo, que eu gosto também de comparar e estudar e de me dedicar a isso, e conheço um conjunto de pessoas que trabalham as máscaras também dessas regiões. E depois faço um terceiro grupo de máscaras, que são máscaras da minha imaginação. Olha, um dia levanto-me e digo assim, epá, olha, vou fazer uma máscara assim, vou criar e tal.
Exato.
Portanto, depende muito dos dias. E também há máscaras que eu faço de pessoas que me encomendam e me enviam um desenho, ou uma fotografia, ou me pedem uma coisa específica, e eu tento ir de encontro aos anseios dessas pessoas. Portanto, depende muito. Eu já fiz à volta de 600 máscaras e já deu para fazer um pouco de tudo. Das máscaras rituais, daqui, do outro lado, e também das da imaginação. Eu tenho um colega que trabalha também nas máscaras, que é um artesão de máscaras, e que se chama Adão. É uma pessoa fantástica, é uma pessoa humilde, e eu digo-lhe assim, Adão, como é que tu decides fazer esta ou aquela máscara. E ele diz-me: olha, Carlos, quando Deus criou os paus e as madeiras, colocou lá dentro todas as máscaras. Sim. Eu, a cada vez, só saco uma. Portanto, aquele dia eu tiro uma, ou outro dia eu tiro outra. Mas estão lá dentro todas metidas.
É,
e eu acho fantástico.
Tem graça, tem piada, até porque eu sei que o Carlos, o próprio, vai recolher as madeiras, vai controlar a maturação dessas madeiras, vai normalmente escolher árvores, tudo da zona onde vive, que tem amieiros, azinheiros, zimbros, freixos, chopos, castanheiros, oliveiras, até os acabaças às vezes. E eu sei que às vezes vai colher as madeiras, como diz, noite adentro, perde a noção do tempo e às vezes olha para os troncos e já está a imaginar a forma que ela lhe inspira. Portanto, quando vai à madeira, já está a ver a máscara na árvore, muitas vezes.
É verdade, João. A madeira mais apropriada para as máscaras é a madeira mais leve. Porque andar com uma máscara no rosto, que às vezes pode durar o ritual...
4, 5, 6 horas, é impressionante, é. É muito pesado, é incómodo.
Deve ser levezinho. Portanto, se for uma máscara, por exemplo, de amieiro, de chopo...
É mais levezinho, claro.
É mais leve. Mas também fazem-se muito máscaras de madeiras mais pesadas. Pode ser cerejeira, pode ser castanheiro, pode ser até oliveira, pode ser outro tipo de madeiras. Eu vou colher as minhas próprias madeiras aqui na região. Há um período no fim do outono, depois da folha, da árvore perder a folha, que é mais propícia. Devemos escolher a lua de quarto minguante, que é mais adequada. Dizem que no futuro não dá tanto caruncho. Mas as madeiras também são diversificadas, porque também tenho muita gente que espontaneamente me traz madeira. Por exemplo, ainda há pouco tempo teve um amigo que me trouxe um tronco de tília, que é uma madeira muito levezinha, mas quase só se encontra em contexto urbano, que serve para os parques, para os jardins urbanos, e não se encontra muito na natureza, assim, nos bosques. E, portanto, é muito bom verem as pessoas que pensam a nós e nos trazem também madeiras.
É uma boa ajuda. Ainda é preciso dizer que o Carlos usa tudo, digamos, dá-lhe uma motosserra num tronco para cortar em duas partes e a partir daí, com essas duas metades, começa a esculpir. Atenção que ainda usa enxós, formões, goivas, nomeadamente a velha enxó do bisavô Francisco, que essa ainda aí está.
É. Essa é uma enxó que ele lhe trouxeram de contrabando de Espanha, de um ferro muito macio, e ela tem um corte fantástico. Eu adoro aquela enxó. Eu sem aquela enxó seria muito infeliz.
Estas suas marcas são esculpidas normalmente com madeira verde. Mas depois ficam, depois de esculpir, ficam a secar na sua cave, às vezes até 4, 5, 6 meses.
Sim, quanto mais leve for a madeira, mais rápido ela perde a umidade, porque é mais porosa. Pois. Mas se for uma madeira muito densa, por exemplo, como a oliveira, já fiz até máscaras de laranjeira, que são madeiras de crescimento lento e muito densas, ela demora muito tempo a secar e a perder a água. Também o zimbro, são madeiras muito pesadas e que demoram muito a perder a água.
A água, sim.
Outras, é muito mais rápido. Ora, trabalhar com a madeira verde, ou pelo menos ainda bastante verde, ajuda-nos porque ela depois não fissura, não racha, vai secando um bocado por todo o lado. E depois tem outra vantagem, é que se trabalharmos com madeira verde, não há poeira. E, portanto, os nossos pulmões não sofrem tanto.
Ah, exatamente.
É sempre tudo a ajudar.
É. Depois, já sabes, as máscaras são lixadas, tratadas, pintadas, acabadas, assinadas, catalogadas, fazem tons floreados com a navalha, vai adorná-las com franja de lã das ovelhas, com pelos de carina de cavalo ou asinino, portanto, tramas de tiar, líquens, ou com crochê. Há sempre uma decoração que é muito simbólica. Estou-me a lembrar daqueles falos, línguas, ou das salamandras, das serpentes, das maçãs. É muito engraçado dar-lhe os cornos, que também usa muitas vezes. Engraçado porque vai aí trazer todo o mundo que o rodeia e que passa-se nesses rituais.
A máscara, João, tem um conjunto de ícones em alto relevo ou em baixo relevo. Pode ter uma salamandra, serpentes, há muitas máscaras com serpentes. Uhum. A serpente é um símbolo universal da fertilidade, porque o macho da serpente é dos poucos machos que se conhecem na criação viva, uhum, com dois pênis. Portanto, de certa forma, cristaliza, exatamente, a fertilidade. Portanto, há muitas máscaras que têm serpentes, assim, na face da cara ou na parte de cima da cabeça.
Ou enroscada, enroscada nos corpos. Exatamente, é muito engraçado. E todas estas máscaras, às vezes uma máscara pode levar, o quê? 50, 60 horas a ser feita.
Sim, sim. Há máscaras que são mais simples, muito lisas, não é? Que não, uhum, têm grande trabalho assim desse aspecto. Sim, sim. Mas têm máscaras que têm cornos e depois é tudo inteiriço, não há ali colagens, exatamente, nem nada. Tem uns cornos imensos, tem umas serpentes que começam na parte de baixo da face, enrolam-se até os cornos até lá em cima, depois do outro lado tem uma salamandra, depois tem uma maçã, depois tem uma laranja, opa, e nós temos que dar um bocado lugar, espaço a todos esses ícones que significam uma linguagem, é uma forma de transmitir conhecimento que já se arrasta de várias gerações, por vezes de vários milénios, até hoje, e tem o seu significado, há grandes estudiosos sobre essas questões.
Uhum. E depois são batizadas, têm nomes sempre muito curiosos, o Cornudo, o Chino, o Serpenteiro, há assim os nomes, o Carlos é o Carlos também que lhes dá esses nomes?
É verdade. É verdade que quando Deus criou o mundo, as coisas que não tinham nome não existiam. Portanto, as coisas existem porque têm um nome.
É uma dada identidade, não é? Exato.
As localidades, Lisboa, Cascais, Sintra, existe porque têm um nome. Senão eram muito definidas, nós não sabíamos. As máscaras é igual. Elas têm um nome. É como os indivíduos.
Claro.
O indivíduo tem o seu nome, representa-o, escreve o seu nome numa folha e aquela assinatura representa a pessoa. Portanto, ter um nome é nascer, é ter existência.
Exatamente.
E eu tenho que dar existência às minhas máscaras.
São sempre trabalhos únicos, Carlos, nunca se repete, nem a pedido. Quer dizer, elas têm sempre um cunho diferente, o considerar, o significado pode ser o mesmo, mas o cunho é diferente de artesão para artesão.
É. Cada artesão tem a sua tipologia. Podemos pegar no exemplo dos pintores. Nós deciframos um estilo em cada um dos pintores. Podem ser pintores até muito antigos, do Renascentismo e até anteriores. E há, mesmo não estando os quadros assinados nesse período, que não se usava muito assinar os quadros, os especialistas vão buscar o estilo e, por isso, sabem que determinados quadros são do mesmo pintor. Um artesão de máscaras tem o seu estilo. Agora, apesar de muitas vezes nos dizerem, olha, nós queremos uma máscara que nos faças uma máscara do chocalheiro. O chocalheiro é um ritual aqui de uma aldeia ao lado, que é um ritual dali do período de Natal, e que tem uma serpente, uhum, e uma salamandra, e umas maçãs, e umas laranjas, e uns cornos, e uns pelos, assim que sai uma barbicha. Ora, nós podemos fazer 20... chocalheiros, mas são todos diferentes.
Claro.
Ou são maiorzinhos, ou são menores, ou são mais grossos, ou são mais pesados, ou são... Enfim, é trabalho.
Falou nesse chocalheiro, que é usado, por exemplo, na Bem Posta, ou no Val do Porco também, não é?
Sim.
Que é talvez a mais complexa e a mais rica, que tem mais coisas, mais variadas, incluindo, tem testículos no queixo e tem é incrível, tem uma língua, falo-língua, os pelos a sair por todo o lado, é muito curioso.
Verdade. Aquilo é uma máscara de uma força.
Até tem laranjas.
É. Duas maçãs, duas laranjas, uma salamandra, uma serpente. Tem testículos no queixo, como disse o João. Tem um falo, que é a língua que sai da boca. Tem uns chifres fantásticos.
Muito
tem
curioso.
Uns pelos metidos em vários sítios. Parece assim a figura do diabo. Tem o fundo pintado de preto e depois estes ícones todos, muitos deles são pintados de vermelho. A língua é uma máscara fabulosa em que muitos especialistas estão de acordo para considerar que é talvez das máscaras mais fantásticas da Europa.
Eu lembro, incrível.
Muita gente que não está ao par, que não sabe destas coisas, que não veio a palpar estas coisas que não servem para nada, como o João, diz assim, esta máscara é africana.
É incrível.
É portuguesa, é de Trás-Montes.
Exatamente, exatamente, é incrível. E é, agora falou nisso porque lembro-me que faz lembrar muitas máscaras dos diabos. Aliás, era o título da sua primeira exposição no Ecomuseu do Barroso, lembra-se? Já vai, sim, há quase oito anos.
Verdade.
No espaço Padre Fontes, ali no Ecomuseu do Barroso, a primeira exposição em 2014, Máscaras dos Diabos. Depois disso já tem, o Garjo diria que já fez até hoje quantas? Para aí umas 500, é possível?
À volta de 600 máscaras, 600,
já 600
e pouco,
vai,
eu tenho um número de ordem e andarei por aí.
As pessoas, se quiserem ver, podem sempre ir ao seu site, não é? Podem sempre ir ou ao site do Latenerie, que é o seu hotel rural, ou sim, então procurando pelo Facebook do Carlos Ferreira, Máscaras...
Carlos Ferreira, Máscara Transmontana.
Máscara Transmontana,
hoje em dia estas tecnologias modernas dão para encontrar.
Exatamente. É muito engraçado, porque estes rituais, falamos agora nesta ponta final, temos pouquinho de tempo, são estas tradições, claro que há muitos, usam-se os caretos de pudesse, por exemplo, que são património material da humanidade, pela Unesco, distinguem-se pelos chocalhos, mas depois há muitos rituais de inverno, defendo, eu sei que o Carlos defende esta ascensão a património material da humanidade, as tradições das terras de Miranda, únicas em Portugal e na Europa, foi aliás um livro seu que falava disso, é uma terra, como o Carlos costuma dizer, uma terra sem doença de Alzheimer, porque é um repositório de memória muito importante, e só nas terras de Miranda há nove rituais de mascarados, como o Bielho.
Exatamente.
O Bielho igual Drapa, portanto, em São Pedro da Silva. Tudo isto calha ali entre 13 de dezembro e 6 de janeiro, portanto, estes 12 dias antes do Natal e 12 dias depois. O Caroxo, a Bielha, o Careto e a Abelha, os velhos soldados e Céssias, os chocalheiros mansos e bravos, Mascarão e Mascarinha, o Farandulo. Tudo isto são vários rituais que só na sua zona há e que perpetuam um bocadinho estes rituais, se calhar que foram pagãos e foram depois absorvidos pelo cristianismo para não se perderem e portanto, continuam há
séculos. Eu acho que estas máscaras que vêm tão longe estão muito... guardam camadas civilizacionais fantásticas. Por exemplo, nós temos a lenda do chocalheiro que diz o povo lá da aldeia, que o chocalheiro era o diabo que apareceu à Nossa Senhora quando ela estava grávida, queria namorar, depois Deus castigou, obrigou a andar com aquela máscara. Ora, isto só nos mostra que esta lenda está na camada da cristianização do ritual, que são muito anteriores ao cristianismo, estes rituais.
Sim, sim.
Portanto, nós podemos ir buscar um conjunto de informações a estes rituais que se perdem na noite dos tempos. Nós temos dois grandes grupos de rituais. Os grupos do solstício de inverno, ali do período do Natal, e depois outras que são os rituais mais de carnaval, como são ali os caretos de Pudense e outros de Vinhais e de Bragança. Mas esta diferença que existe de mais de 40 rituais que existem em Trás-os-Montes dá-nos a ideia do quão vivo ainda esta matéria está no seio do povo, está muito enraizado do ponto de vista social. E isto é muito bom preservar e termos sempre, o que eu digo, aquela janela aberta sobre os tempos antigos, que nos dão bem uma ideia mais precisa do caminho que fizemos e do sítio de onde viemos.
Muito bem, é assim mesmo, Carlos, gostei imenso de falar consigo, foi relembrar, e enquanto estava a falar consigo estava a visualizar na minha memória as suas máscaras e que se podem visitar neste Latenerife, neste hotel rural, vale muito, muito a pena, e depois assistir ao Carlos a trabalhar a madeira, é uma experiência que muda e que impacta muito. Quero agradecer a sua disponibilidade em falar ao Observador, e por esta verdadeira lição de antropologia, de etnografia, de memória. Oxalá continue por muitos anos a construir e a divulgar este património que bem merece ser universal pela sua ancestralidade e a sua autenticidade.
Bingaia de desavós, João, que vos entressais a estas coisas que não sirvam para nada, e bingaias a toda a gente que me estuvo a ouvir este cachico.
Carlos...
Visita a Miranda, não vos ides arrepender. Até um dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.